condições de iniciar a nossa sessão plenária. Peço aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as portas para o público, as portas da galeria, naturalmente. Muito obrigado. Para a leitura do expediente, dou a palavra à senhora deputada secretária da mesa, Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar a entrada do inquérito parlamentar número 6, apresentado pelo Chega, do projeto de lei 464 do PCP, que deixa a 6ª Comissão em anexo com a 5ª, do projeto de lei 465 do PAN, que deixa à 5ª Comissão. Projeto de Lei 467 do PAN, que deixa a 11ª em conexão com a 7ª. Do Projeto de Lei 468 do Chega, que deixa a 5ª Comissão. Do Projeto de Lei 469 do Chega, que deixa a 11ª em conexão com a 13ª. Do Projeto de Lei 475 do Bloco de Esquerda, que deixa a 5ª Comissão. 476 do Bloco de Esquerda, que deixa a 5ª Comissão. 478 do Chega, que deixa a 8ª Comissão. 479 do Partido Socialista, que deixa a 5ª Comissão. Projeto de Lei 480 do PSD. Do Projeto de Lei 481 do PSD, que deixa a 1ª Comissão. Projeto de Lei 482 do Chega, que deixa a 1ª Comissão. Projeto de Lei 483 do Bloco de Esquerda, que deixa a 10ª Comissão em conexão com a 13ª. Projeto de Resolução 359 do PSD, que deixa a 6ª Comissão. 340 do Chega à 8ª Comissão. 361 do Chega à 9ª Comissão. 362 do Chega à 8ª Comissão. 363 do Chega à 12ª Comissão. 364 do PSD à 11ª Comissão. 365 do Chega à 9ª Comissão. 366 do Chega à 7ª Comissão. 370 do PSD à 13ª Comissão. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para além de todos os jovens que fazem favor de nos acompanhar nas galerias, queria registar a presença nas galerias a assistir a este debate. Em primeiro lugar, à minha frente, os senhores presidentes das câmaras municipais do Distrito da Guarda e à minha direita, queria saudar também a presença de uma delegação de deputados do Estado Brasileiro do Amazonas no âmbito das atividades de grupos de amizade parlamentar entre Portugal e o Brasil. Saúdo a todos em nome da Câmara. Muito obrigado. O nosso ordem do dia tem apenas um ponto, é o debate com o Primeiro-Ministro sobre política geral. Peço que sejam criadas as condições para que o debate se possa iniciar. A primeira questão pertence à Iniciativa Liberal. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, eis-vos aqui outra vez, menos de uma semana depois de termos estado a discutir a moção de censura, que foi aqui recusada. O senhor deve estar muito satisfeito, deve achar que ficou tudo bem. Só que eu lembro-me que há um ano também tínhamos discutido uma moção de censura e um mês depois houve o debate do Estado da Nação e dizia ao senhor que o PS está aqui para resolver os problemas um a um. Pois eu vou-lhe hoje colocar questões sobre várias matérias, economia, serviços públicos, a esperança que podemos ter no futuro, a instabilidade do seu governo, e gostava, porque estas perguntas vão ser todas baseadas em dados de estudos e organismos independentes, gostava que não fugisse às respostas. Vamos começar pela economia. Portugal tem 4 milhões e meio de pobres, diz a Pordata. O salário médio dos portugueses cresceu 6 vezes menos do que os outros europeus, em 2021, diz a OCDE. Em 2021 também, 25% dos portugueses auferiam o salário mínimo, que por sua vez é 64% do salário médio. diz o INE e diz o seu próprio Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Diz o Eurostat, por outro lado, que o salário líquido dos portugueses é mínimo porque a fiscalidade é máxima. E o esforço fiscal é o maior da União Europeia, diz o próprio Eurostat também, usando o índice BERD, e a Tax Foundation diz que o nosso sistema fiscal é o terceiro menos competitivo da OCDE. Por outro lado, diz a sua própria ministra adjunta que o crescimento em Portugal não existiria se não fossem os dinheiros europeus, que aliás a Comissão Europeia diz que Portugal é aquele que mais depende dos dinheiros europeus, 88% do investimento público é baseado em dinheiro europeu. Portugal não cresceria se não fosse o PRR, não cresceria 1,3% este ano de 2023, pelas minhas contas, aqui já são dados meus, um bocadinho menos independentes, cairia 0,5% ou mais. E não sei se é por isso que o IMD, no seu estudo de competitividade, nos dá a cair 6 lugares no ranking de competitividade, a maior queda sempre. Podia continuar, mas isto chega para fazer a pergunta que me interessa. Sr. Primeiro-Ministro, são estes dados que representam a maneira do PS resolver os problemas da economia?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Bom, comecemos pelo crescimento económico, porque sem crescimento não é possível também haver distribuição e combater a pobreza. O país viveu 15 anos entre a estagnação e a recessão, em média entre 2000 e 2015, a média anual de crescimento foi 0,2. Desde 2015 a 2019, o país cresceu 2,8% em média anual, e se vamos incluir também os anos 2020 e 2021 com a contração e a recessão provocadas pela pandemia, desde 2016 até hoje o país cresceu em média 2% ao ano. 2% ao ano é simples, Sr. Deputado, é 10 vezes mais do que a média anual do crescimento dos 15 anos anteriores. O Sr. Deputado diz... Mas isso é fruto do PRR. Não, ainda não é fruto do PRR. O PRR está em bom ritmo de execução, mas não foi o PRR que fez com que Portugal fosse o segundo país da União Europeia que mais cresceu economicamente no ano passado. Ora, este crescimento tem sido sustentado, ao contrário do que a direita sempre defendeu, na melhoria dos rendimentos. O salário mínimo já subiu 40% desde 2016 até agora. Temos a ambição que continue a crescer, sim. O acordo de médio prazo que assinámos em concertação social prevê que entre 2015 e 2026 o salário mínimo cresça 73%. E vamos continuar a combater efetivamente a pobreza. Até à data de hoje, incluindo o retrocesso que a pandemia constituiu, há 430 mil pessoas que se libertaram da pobreza desde 2015. Não há 4 milhões de pobres, há 4 milhões de pobres antes de transferências sociais. Graças às transferências sociais que têm aumentado, a taxa de pobreza reduziu para 22%. Mas é que, Sr. Deputado, é muito importante isto, é que esses 4 milhões não têm sequer em conta as pensões que são pagas. Ora, basta incluir as pensões que são pagas, qualquer que seja o nível de rendimento, para que a taxa de pobreza reduza. O Sr. Deputado diz, estamos satisfeitos com a taxa de pobreza? Claro que não. Basta haver um pobre para haver uma imensa pobreza. E por isso a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza que aprovámos tem um conjunto de metas para continuarmos a reduzir a pobreza. A mais importante, porque é a mais geral de todas, é reduzir de 22% para 10% a taxa de pobreza ou exclusão social até 2030. Essa é a meta que temos e é para isso que iremos continuar a trabalhar. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra de novo o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Registro, Sr. Primeiro-Ministro, que usou os argumentos que já tinha usado e não respondeu a praticamente nenhum dos dados diferentes que eu lhe trouxe aqui hoje. Serviços públicos, onde o estado dos serviços públicos é absolutamente calamitoso, depois de bater recordes em termos de número de funcionários públicos, de impostos cobrados e de despesa pública, e mesmo assim as coisas funcionam tão mal que há um dado extraordinário da Transparência Internacional que diz que Portugal é o país do mundo, da Europa, em que mais pessoas confessam recorrer à cunha para obter serviços públicos. É uma coisa absolutamente notável. Comecemos pela saúde e não vou falar dos já estafados, listas de espera, urgências encerradas, tempos de espera absolutamente alucinantes, nem do 1.400.000 portugueses sem médicos de família. E já sei que vai dizer que agora gasta mais 5 mil milhões de euros em saúde do que gastava, mas o que é facto é que a conta geral do Estado mostra que nos últimos 6 anos a média de execução do orçamento da saúde foi 49,1%. Orçamentam 100, investem de facto 49,1%. E o que é gasto em saúde? Do que é efetivamente gasto em saúde em Portugal, no global, 49% desse total é gasto a partir do bolso das pessoas. O tal SNS absolutamente fantástico não impede que as pessoas usem os seus próprios médicos, os seus próprios recursos de saúde e outros recursos a dinheiro próprio. Diga-me, Sr. Primeiro-Ministro, é isto que é resolver os problemas da saúde, 1 a 1?
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Lá ver. Nós, desde 2015 até agora, o orçamento da saúde teve um reforço como nunca tinha tido. Este ano, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde está próximo dos 13 mil milhões de euros este ano. É mais de 40% do que era em 2015. Nós temos um reforço de 25% dos profissionais de saúde. E temos, efetivamente, um aumento significativo do número de consultas, quer nos cuidados de saúde primários, quer nos cuidados de saúde hospitalares, quer de cirurgias, relativamente a 2015. Mesmo o ano passado, se compararmos novembro a novembro, 21 com 22, tem um aumento de 3% nas consultas hospitalares, 6,8% nas intervenções cirúrgicas, 21% no atendimento dos episódios de urgência, 19,5% no aumento das consultas presenciais nos cuidados de saúde primários. Não basta pôr dinheiro, nem basta contratar mais meios, e por isso aprovámos este ano uma reforma estrutural, que é o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que criamos, por um lado, a direção executiva do SNS, que já está em funções e cujos primeiros resultados já começámos a ver no Natal e no Ano Novo, e por outro lado também estamos a executar as outras duas reformas que são fundamentais. Por um lado, a revisão do regime remuneratório da carreira médica, com a criação da dedicação plena, e, por outro lado, também, com o alargamento do modelo das unidades de saúde familiares. Ainda a semana passada, mais 28 unidades de saúde familiar TPB foram autorizadas para entrar em pleno funcionamento. E é assim que vamos continuar a melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, agora é que vai ser, não é? Na saúde. Deixe-me passar aqui um tema que eu chamei a destruição da esperança no futuro. Dados, mais uma vez, vou tentar citá-los, embora possa garantir, tudo isto tem baseado em estudos independentes. 30% dos jovens em Portugal querem emigrar, se puderem. Em 2021 foram 60 mil que o fizeram, de acordo com o relatório da imigração. E não espanta, porque vão ganhar, muitos deles, 3 vezes mais do que fazem em Portugal, fonte Eurostat. 52% dos jovens que ficam em Portugal não se sentem realizados nas suas profissões, fonte da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Na União Europeia, os jovens portugueses são aqueles que saem de casa dos pais mais tarde, quase aos 34 anos, diz-nos o Eurostat, e continuamos com taxas de natalidade baixíssima e taxas de consumo de ansiolíticos e antidepressivos altíssimas. Há uma percepção generalizada de corrupção, certo ou errada, mas existe. Diz-nos, pelo menos, o Conselho de Prevenção da Corrupção, que também nos diz que, entre os anos 2018 e 2020, dos 1.103 processos de corrupção entrados nos tribunais portugueses, 1.043 foram arquivados. Os 1.103, 1.043 foram arquivados. Eu não sei se é por estes dados ou por outros que um outro estudo da IDEA Internacional mostrou, em 2021, Portugal a retroceder 3 lugares no ranking da saúde democrática. E pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se é isto é que é resolver os problemas um e se é assim que se dá esperança aos portugueses. Mas pergunto-lhe mais, já que não tenho muito tempo ainda. Queria-lhe perguntar ainda o seguinte. A instabilidade no seu governo, que foi muito abordada aqui durante a discussão da última moção de censura, não vamos aqui repetir, nem vamos voltar a insistir no caso raríssimo que é haver 13 demissões em 9 meses, mas por exemplo, desta última semana e na sequência da moção de censura, a demissão da Secretária de Estado, Carla Alves, que o senhor aqui em plenário fez questão de defender e poucas horas depois estava demitida e que forçou até que, não sei se planeadamente ou de improviso, aqui tenha dito que ia hoje provavelmente explicar-nos o que é esse famoso mecanismo de escrutínio,